Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror, desgraceiras no mundo da fantasia, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei.
Como me chamam por aí? Pô, Max, eu tô feliz, cara, porque, pô, a gente falou dois programas atrás aí sobre a franquia, né? Hellraiser,
Sobre
né?
Hellraiser e aqui a cereja do bolo. Na verdade, tem muitas cerejas nesse
Nossa.
bolo hoje, cara. A gente vai falar do Hellraiser 2022, mas antes a gente precisa comentar sobre o evento de Silent Hill. Infelizmente, a gente não vai comentar sobre o showcase de Resident Evil, que também teve essa semana,
Sim.
porque a gente está gravando isso antes. É o único horário da semana que a gente conseguiu.
Vamos abrir o jogo, vamos abrir o jogo. Nós gravamos momentos após.
O Silent Hill Transmission.
Foi isso mesmo. É isso mesmo.
Assim, é inacreditável falar que na noite de domingo a Konami do nada apareceu falando: Ó, vai ter um evento de Silent Hill no dia 19 de outubro, às 6 da tarde aí, às 6 da noite.
Se vira e fica esperando aí. E aguentem a ansiedade de vocês aí, ó. Se fode aí, nerdão.
E foi assim, foi fantástico, assim. Eu tô feliz, eu tô meio confuso, foi anunciado muita coisa, tipo, foram quatro jogos. Um filme e um monte de produto, um monte de merchandising, mas tipo, é Silent Hill de volta, cara. O último lançamento foi em 2012, teve depois de 2014 o Playable Teaser, né, que foi cancelado, das maiores tristezas dos videogames, dos maiores coitos interrompidos da história dos videogames.
É, você tava com uma esperancinha? Não, porque era um projeto do Kojima, né, meu?
Não, eu sei que não ia acontecer. Teve boato, teve tanto boato nesses últimos anos, quando o Silent Hill tava no limbo. Que um dos boatos era justamente isso, né? Que Kojima tava trabalhando num jogo de terror, tinha retomado o projeto, a Konami tinha se aproximado dele de novo. Mas por enquanto não é o caso. É, a gente vai passar assim rapidinho, jogo a jogo, e a gente vai comentando programas futuros conforme novidades forem aparecendo.
E rapidinho, Maxon, não é que a Konami voltou com a franquia aí com qualquer pangaré aí, não. Os caras voltaram com os caras da Bloober Team, né, meu?
Então, mas mais que isso, cara, tem gente do Team Silent envolvido.
Ai,
Então, por
gente.
exemplo, quando eles soltaram informações dessa transmissão, Akihiro Ito, que é o maluco que é dos grandes nomes de Silent Hill, Akihiro Ito, ele é o cara do design de
Faz os
criaturas,
monstrão, né?
é o cara do design de cenários. Ele repostou isso. E ele tá trabalhando no remake de Silent Hill 2.
E o famoso também, Akira Yamaoka, que é um dos maiores compositores de todos os tempos, na minha opinião, assim como músico, a obra dele me inspira, assim.
É assim, cara, é um cara que faz terror e as maiores influências dele são Sonic Youth e Portishead.
Ele ama, né?
Então, cara, ele ama. Vive
Esse
postando foto nos shows,
pós-grunge aí, né? Nessa época pós-grunge,
o
Sonic Youth.
trip hop, exatamente.
É,
É o
ama.
indie, o trip. E aí você vê ali, você vê o industrial, a sujeira, o melancólico, o pesado e vê essa coisa experimental e característica do rock indie.
O chiado da música, o chiado da
Isso.
vitrola ali, é muito bom, cara.
Então, assim, eu achei fantástico quando começaram a mostrar o remake do Silent Hill 2, que impressiona muito pelos gráficos, já ter ali logo no começo: Creature Design, Masahiro Ito, Music
Music
Akira
que vinha
Yamaoka.
mal, exatamente.
Tipo, sabe? Queria um Hiroyuki Owako no roteiro, que também é
Sim.
um dos grandes gênios? Queria. Kenshiro Toyama tá lá ocupado com o Slitherhead, então, né? Mas tá tudo bem, cara. Inclusive, eu até fiz um levantamento nesses dias. De onde que estão, né, vários dos membros do Team Silent? E tipo.
A gente tem que perguntar pro nosso amigo Jason Linus, que ele é o cara que é o contato com os caras, né, meu?
Você podia falar com ele, hein? Seria muito interessante. Mas tem os grandes sites de crédito de jogos, o Mob Games, que é minha fonte para muita coisa. E, por exemplo, eu descobri lá que o Masashi Tsuboyama, que dirigiu Silent Hill 2, ele tá trabalhando na Nintendo. E o último jogo que ele fez foi o Yoshi's Crafted World no departamento de arte. Olha que curioso. O diretor do Silent Hill 2, pensa.
Porra!
Diretor do Silent Hill 3, Kazuhide Nakazawa, tá trabalhando ainda na Konami. O último jogo que ele foi acreditado foi o Metal Gear Survive como advisor. Então, quem sabe ele não tem algum tipo de envolvimento aí com esse Silent Hill 2. E o diretor do Silent Hill 4, The Room, o Suguru Murakoshi, tá trabalhando na Tango Gameworks, trabalhando lá com o Shinjão, o Shinji Mikami, e ele foi game designer no Devil Within 2.
Que é um puta jogo,
Então,
né?
eu gosto muito, eu gosto muito. Então já começou assim, cara, com um gráfico absurdamente impressionante, Bloober Team trabalhando próximo da Konami, em parceria com a Konami, para entregar um remake de Silent Hill 2, que vai sair sabe-se lá quando, não deu nem data, nem 2023, nem nada.
Meu irmão, começou com dois pés na porta, assim, na cara, assim, quando eu vi lá, meu, no espelhinho lá, as frases...
Até a mão, ali, até coça o rosto igual.
Meu, né? Deus, é muito...
Pô, quando ele abre a porta do banheiro e abre a Silent Hill com o carro dele e o mapa ali, eu arrepiei inteiro.
É a sua foto do Skype, mano.
É sempre, é a minha foto em tanto lugar, em todos os lugares. É a foto do James.
Isso.
Me pareceu um James muito mais surrado, sofrido, cansado, assim, sabe?
Sim, sim.
E eles focaram muito nesse primeiro momento, mostrar... Silent Hill, cara, quando mostra o James andando pela névoa, explorando a cidade, foi dito por um dos desenvolvedores da Blobber que vai ser câmera over the shoulder, ou seja, vai seguir bem a dinâmica de Resident Evil 2. Cara, assim, o remake, digo. Tudo isso existe, retomada de Alan Wake, retomada de Fatal Frame, retomada de Alone in the Dark, retomada de Silent Hill. Não tenha dúvida, tudo isso existe por conta do sucesso de vendas dos últimos Resident Evil.
Mas isso aí sem sombra de dúvida alguma, né? Você pegar, por exemplo, o que foi feito com Resident Evil, o 7, né? E depois
o
com...
O 2, remake, até mesmo o 3, que é muito criticado.
Mas
tudo vem daí, cara.
Sim,
tudo vem
daí. É criticado, mas vendeu que nem, né?
Vendeu.
Pipoca na frente do cinema, né, meu? O negócio foi... Foi maravilhoso, assim. Falar em cinema rapidão, eu te mandei até as fotos, né, meu? Pô, fui num cinema de rua esses dias, fiquei feliz pra caramba, meu. Nossa, assistiu
isso. Precisa ir lá e fazer alguma coisa disso,
Rô. Nós vamos fazer. Assim,
encantado.
Você venha pra. Você e Dona Vanessa estão intimados a vir pra cá, pra minha cidade. A gente vai lá e vai ficar maravilhoso. Tem a noite do terror lá, pô. Sessão do terror.
Vamos, ó. Mas eu preciso pontuar. Quando foi mostrado, teve o trailer muito incrível e no final aquela cartela assim de divulgação, né, com a imagem da Mary e tal, Silent Hill e tal, Blobber Team, tava lá PS5. Teve até um camarada da Sony falando lá da parceria e tal. Porém, também vai sair de PC, porém, essa exclusividade nos consoles foi dito depois do evento que é de um ano.
Um aninho. Então,
pode ser que um ano depois chegue ao Xbox.
Não, tava escrito lá, tava escrito assim, a exclusividade por 12 meses, tava escrito lá embaixo.
Tava escrito? Então tava. Eu vacilei, eu tava tão empolgado.
Eu também tava, mas essa parte eu li, tava escrito, é isso mesmo.
Ó, na sequência veio Silent Hill Townfall, um jogo que não deu pra entender muito bem como é que é, mas, visto quem é o desenvolvedor... Distribuidora Annapurna. Annapurna fazendo Silent Hill, cara. E a No Code Studios cuidando de um Silent Hill. A No Code, cara, eles fizeram Stories Untold e Observation, que são dois dos jogos de terror mais diferentes e esquisitos dos últimos anos. Se você nunca jogou esses dois jogos, é uma forma de você se preparar pra Townfall e antecipar o que esses caras podem fazer com Silent Hill, cara. Porque são, assim, tem vídeo no canal. Olha lá, tem vídeo no Mais Que Horror, tanto do Stories Untold quanto do Observation, caso você queira conhecer mais sobre esses dois jogos. E agora eles estão fazendo um Silent Hill novo. E eu acho que estou mais empolgado com esse do que com qualquer outro que foi mostrado. Eu digo por ser uma novidade. E assim, o Team Silent, a galera de Silent Hill, os cabeças, os que inventaram, os caras que fundaram a série, digamos assim, né? Eles sempre quiseram expandir a coisa. O Silent Hill, ele sempre tentou ir além, assim. Especialmente por conta do The Room, no 4. Ali naquela época, naquele miolo 3-4, foi uma expansão de Silent Hill em celulares, em quadrinho, em fliperama. Então sempre teve essa tentativa de abordagem de Silent Hill de várias formas. Eu acho que aqui tem muito potencial para fazer justamente isso. Aí vem a parte que para mim é o ponto fraco, é o ponto baixo, nada me interessa ali, eu acho que zero chance de dar certo, que é o novo filme de Silent Hill, Return to Silent Hill, com o mesmo diretor do outro filme lá, que eu sei que tem muita gente que gosta, o Christophe Gans, um diretor muito competente, um diretor francês, que tem um filme que eu gosto bastante, aquele com o Vincent Cassel, o Mark Dacascos lá e a Mônica Bellucci. Mas, cara, eles vão fazer um filme de Silent Hill 2.
Que, peraí, rapidinho, que filme que você falou com o Mark Dacascos e com a Mônica Bellucci?
É o Brotherhood of the Wolf.
Puta, na companhia do Lobos. Puta, eu amo esse filme, cara. Você acredita que eu amo esse filme?
Não, você tá confundindo. A Companhia dos Lobos é aquele filme do Neil Jordan. Esse aqui, o Brotherhood of the Wolves, Le Pacte de Loup, é o Pacto dos Lobos.
É esse mesmo.
É bom.
Que os caras eram lobisomem, né, meu?
Tem um monstrão, um monstrão aterrorizando uma cidade, eles contratam um cara pra matar lá, que é o Mark Dacascos. Mas assim, é esse cara, tá lá, o produtor da Constantin Filmes envolvido, cacete, né, cara? Eles enfiam essa galera aqui, a produção dos filmes do Resident Evil, trouxeram agora pra fazer Silent Hill. Aí ficou naquele papo lá de que a gente vai adaptar da melhor forma possível, como que é que funciona. Eu li depois também que a produção vai começar em fevereiro do ano que vem. a filmagem em si, né, tá em fase de cast, de pré-produção, mostrou bastante imagem de storyboard. É assim, eu vou assistir, cara, mas eu tenho certeza que vai ser ruim, não gosto de nenhum dos dois filmes de Silent Hill, e é isso aí.
Você não gosta do primeiro?
Detesto.
E também teve o Silent Hill F, né, meu, que...
Pera. Antes teve Silent Hill Ascension.
Ascension.
E esse me deixou muito intrigado, porque eu não entendi muito bem como que vai funcionar. Se vai ser uma visual novel interativa, uma história interativa, que ramifica as histórias, participação de comunidade, um monte de gente jogando, interagindo ao mesmo tempo. Mas tem a galera da Behavior, que são os caras, os fundadores, os criadores de Dead by Daylight envolvidos. Ou seja...
Do seu amorzinho do coração.
Do meu amor, cara. Assim, nunca nada teve tanto respeito com Silent Hill pós o fim do Team Silent do que Dead by Daylight, com o Pyramid Head, com o Midwich Elementary School e com Cheryl Mason, com Heather. É isso, cara.
Eles... Aliás, não só com Silent Hill, né? O respeito que Dead by Daylight tem com franquias de terror é assustador, assim. Sem nenhuma trocadilha, assim.
É maravilhoso. E vai estar lá, esse aí teve lá o camarada explicando, dá pra você entrar no ascension.com pra você se cadastrar nesse negócio, eu já fiz isso, pra receber atualizações e pra provavelmente ser convidado. Esse aqui já, já tem data, vai sair, já foi dito, foi o ano que foi dito, 2023.
Uhum.
Então vamos ver qual é que é. É mais algo diferente, assim, eu fiquei curioso se, né, imagine, como que é esse lance de história compartilhada, se vai ser de fato um jogo mesmo que a gente compra e joga em meios convencionais, ou se vai ser algo que a gente entra ali como se fosse um fórum, como se fosse um canal de Discord, sei lá que diabo, sabe?
Sim, bom, eu tô esperando muito mais pelo próximo aí que a gente vai falar.
Então, esse eu fiquei assim com um nó na cabeça, ressabiado, que é o Silent Hill F, que você tinha comentado.
Que é quando o Silent Hill encontra com o Fatal Frame e The Last of Us. E The Last of Us e Siren.
Cara, é que tipo, é japonês, assim, no sentido de ser uma cidade japonesa, não vai ser em Silent Hill.
Sim.
Como que vai funcionar isso? É um trailer muito bonito, bem conceitual, totalmente em CGI, né?
É.
Mas é mais um título original de Silent Hill, que eu achei muito intrigante, assim. E é da New Bards, quem tá produzindo, chama New Bards, que é a produtora que fez o Resident Evil Resistance.
Do Reverse, né?
Reverse também, cara. Deixa eu ver aqui se a New Bars tá fazendo o Reverse. O Resistance é o que veio com o Resident 3.
Sim, ela fez o Reverse também.
Então, é uma galera especializada em... É verdade, você tem razão. Especializada em multiplayers assimétricos diferentes. Eu gosto bastante do Resistance, defendo o Resistance, sempre defenderei. Por ser ousado, por tentar fazer coisas novas, etc. Já o Reverse, cara, que vai sair inclusive semana que vem, né? Junto com o Village Gold Edition. Eu joguei o beta que teve, achei um lixo completo, foi uma catástrofe, horroroso. Mas todo mundo que tem o Village vai poder baixar o Reverse. Não precisa comprar o Gold Edition, não. Tenho quase certeza disso, cara, isso foi anunciado. Era pra ter saído junto com o Village. Então já tá mais de um ano aí de atraso, então vai sair semana que vem. A gente vai comentar, né, Romulo? A gente vai comentar do
DLC
da Rose, dessa expansão do modo terceira pessoa do Village, vamos comentar, né?
A gente deve muito ao Village, né? Porque no começo a gente fez acho que uns dois ou três programas sobre o Village, né?
Não, na verdade a gente fez os 25 anos de Resident
uh-huh.
E do Village meio que próximos.
Assim. Sim, e eu, falando do trailer do Silent Hill F, eu achei lindo quando aqueles... Parece que são fungos, né? Que vão tomando conta das coisas, primeiro de uma bonequinha...
Da cidade,
da cidade,
né?
Inteira. E aí, meu, aí, nossa, cara da pessoa, nossa, é muito bom.
Negócio meio Incantation aquilo ali, né? Meio Marcas da Maldição.
Ah, meu Deus, é muito bom.
Mas é isso, cara, olha só, 4 jogos de Silent Hill anunciados, 4 jogos pra gente esperar pros próximos anos, pros próximos tempos. Tipo, é motivo pra ser comemorado que Silent Hill voltou depois de um limbo de 10 anos,
nossa,
8
cara.
Anos.
Já voltou. Ó, o pessoal falava, não, vai ser um remake, não, vai ser um jogo novo. Então já trouxe logo o remake do melhor e já logo mais 3, ó, top 6 aí, ó.
Eu fiquei feliz, cara. Saí do evento feliz, de coração, assim.
Também. Mas estamos
e
aqui...
E o Hellraiser, hein? E o Hellraiser 2022, hein?
Ah, meu, eu gostei muito. Tenho várias, como vou dizer assim, várias observações para fazer sobre o filme, elenco, fotografia, tudo. Vamos conversando, né? Vamos conversar. E aí vai sair aqui a nossa opinião aí. Eu, posso dizer o que eu acho ali? Eu acho que ele tá, primeiro, tá pau a pau com o primeiro filme.
Tenso, hein? Eu acho que eu preciso de anos pra poder chegar próximo de dizer algo nesse nível, assim.
Pau a pau.
Assim, ó, vou te falar. Eu, no primeiro momento, quando terminou o filme, virei pra Vanessa e falei, olha, acho que não. Eu acho que não rolou. Mas aí a coisa foi me ganhando com o tempo, conforme eu fui conversando, inclusive, com você e com ela também. E assim, eu concluí que esse filme ele faz um trabalho muito bom em apresentar esse universo para uma nova audiência. Apresentar os Cenobitas, apresentar a caixa. Aliás, ter focado muito na configuração dos lamentos, na caixa de Le Marchand, foi um dos pontos altos do filme.
Sim,
mostrar todas as configurações daquela caixa, como ela funciona, criar umas regras novas.
Inclusive a configuração final, né? Que é aquela coisa.
E assim, é uma coisa que é muito importante dizer, porque eu vi muita gente falando groselha por aí na internet. O Clive Barker, que é o criador disso tudo, ele esteve envolvido com a produção, ele assina a produção, produção executiva, ele esteve próximo do David Bruckner, que é o diretor do filme, na criação, inclusive, do visual das Cenobitas, assim como ele esteve próximo também do Bob Kim, que é o gênio dos efeitos práticos da maquiagem, que fez o visual dos Cenobitas lá em 87. Assim, a coisa foi feita pra chocar. Os Cenobitas foram concebidos em uma boate BDSM e chocava na época. Chocava em 1987 aquele visual do couro. E agora o couro é a própria pele. O couro da pele. A roupa da priest, né, da sacerdotisa, da nova Pinhead, é feita dela própria. É composta dela mesma. E isso remete muito as origens e a função, digamos assim, dos Cenobitas em si, que são esses desbravadores dos limites.
De todos, né?
De todos os Cenobitas. As Cenobitas são incríveis, cara. Nesse
filme. É, um character design desse filme aí foi primoroso. Você parar pra pensar, o que você vai fazer que pode ser melhor do que o Pinhead original, saca? Você fala, não é possível. E aí os caras colocam lá o maluco do dentinho, lá o Nemesis lá, que eu esqueci o nome... O Cranklin, a Weeper, a própria sacerdotisa. Cara, meu...
Tem a The Mother.
The Shatterer.
Na verdade, chama agora The Shatterer. Tem The Gasp. The Gasp, cara,
é uma obra. Aqui não tem, aqui tá com a garganta aberta.
É a The Asphyx, tenho quase certeza.
É, tem uma parte que você não vê ela, mas você escuta a respiração dela da garganta aberta e você fala, caralho, tá chegando, tá perto, sabe? O design de som também é muito bom, viu? As correntes.
Então, e traz a trilha sonora original. Cria ali umas remixagens, né? Umas novas melodias para a trilha sonora, que é muito marcante do filme original. Meu problema com o filme, o núcleo humano. O drama humano. A história da Riley, vivida pela Odessa Asion, que pra mim é a grande atriz do filme, junto com a Jamie Clayton, como a alta sacerdotisa da Ordem de Gash. E ó, é bom pontuar também, hein, meu? No livro original do Clive Barker, lá, o Hellbound Heart, o Renascido do Inferno, quando ele surge, o líder dos Cenobitas, o sacerdote infernal do inferno, nunca é descrito se é homem ou mulher. É descrito que é deformado além da compreensão, assim. E a própria voz que remete a um e a outro.
Eu vou além. Eu acredito que os Cenobitas são anjos.
Então, eu acho que, cara, não tem definição. E isso que eu gosto muito. As continuações, na minha opinião, faz assim, o que continuação
normalmente
faz de pior, que é explicar, que é origem, que é... E aí mostra que, né, Spencer Elliott, aí mostra a Angelique, que é...
Eu acho isso uma porcaria, cara.
Eu acho isso sem graça. Se você lê o Evangelho de Sangue, se você lê o Renascido do Inferno, nunca é nem sequer tentado, te flertado, dar uma origem do que é aquele ser. Eles são seres infernais, cara.
Então, mas aí que tá. Segundo mitologia cristã, Lúcifer era um anjo também, né? Então...
Mas, cara, assim, o grande propósito do Clive Barker é criar o inferno dele, Romulo. É criar uma visão original... particular, própria, de inferno que vá além.
Mas aí como é que você explica também o final desse filme, de 2022? você fala, porra, e a imagem, a imagética, né, daquela cena do ricaço lá, né, não vai falar, né? Aquilo pra mim é autoexplicativo, assim, sei lá.
Ó, o lance do filme é o seguinte, começa lá com uma festona numa mansão, chega o bonitinho lá, que vai lá explorar e cai na coleção particular do ricaço, o Void aí que você tinha comentado. E ele vai logo na caixa de lamentações.
A quantidade de história que dá merda, porque tem um ricaço que não tem mais com o que gastar o dinheiro, e aí ele vai atrás de umas coisas que... Não... Exato.
E vai explorar o limite dos sentidos. É, no caso do Frank lá, ele não era um ricaço, ele era um pobretaço, mas que cruzou com a caixa em determinado momento da vida dele. Aí depois começa o drama humano ali da Riley, viciada, que mora com o irmão, que tá tentando, né, se manter afastada das drogas. E aí tem o namorado dela. Ah, cara, e aí tem. Mas assim, a reviravolta é previsível, mas não é o ponto também. Mas, cara, é mesmo problema do Judgment.
Eu concordo com você em relação aos humanos, né? Não tem nem comparação. Se você pegar o primeiro filme lá, a trama lá dos humanos.
É simples, cara. Aquele ele quer ser um pouco elaborado, um pouco além, mas fica muito tempo de tela mostrando aquela chatice. Ah, que vai lá roubar o container, e ah, que vai lá se não me engano, é na Sérvia, né? Que filmaram grande parte do filme, e aí mostra lá aquela outra subplot lá com a moça que era a assistente.
Mas aquela cena no hospital é foda também, hein?
É muito tempo perdido nisso, cara. É boa. Mas assim, aí mesmo assim, trazendo de volta o que eu tinha dito, é o mesmo problema do Judgment. O mais desinteressante do Judgment é a parte investigativa dos policiais. Aqui no caso é a parte da Riley com os amigos dela, na real, com o namorado do irmão dela que desaparece. É, e naquela coisa excessivamente explicativa. Não sei até que ponto foi necessário. Como que funciona a caixa? O que acontece quando a pessoa tenta desvendar o quebra-cabeça?
Essa versão tinha até um manual de instrução, né? O negócio.
Pois é, cara. Então, assim, até que ponto isso é necessário? E até que ponto isso funciona pra quem nunca assistiu Hellraiser antes e resolveu assistir esse? É curioso, eu não tenho resposta pra isso, assim, até...
Eu acredito que o tempo que gastaram pra colocar essas tramas mundanas aí, eles tinham que colocar o dobro de cenobita em cena, meu. Porque, meu Deus, como não dá pra não falar da beleza, nossa, é uma beleza, né, uma espécie de beleza, né?
É uma beldade, uma deidade, a Jamie Clayton, cara, e inclusive tem muitos vídeos dela fazendo maquiagem, horas e horas
eu vi.
Pra ficar... naquela roupa, né, é absurdo, eu acho absurdo, a voz, né, é muito intenso, e ela solta "We have such sights to show you", tipo, ela manda umas aspas clássicas da posição do alto sacerdote dos cenobitas.
É, e você sabe...
um cargo, assim.
Você sabe que a voz dela tem uma modulação óbvia, né, uma modulação ali que eles colocam um efeito pra dar uma profundidade da voz, mas é a voz dela, cara, assim, cara, não tá dublando nada. É a voz dela modulada e ela é melancólica, ela é quase apática, né? Mas não uma apatia...
Você sabe que eu senti um pouco mais de superioridade nela. Sim. Do que o Doug Bradley. O Doug Bradley, ele consegue essa neutralidade, sabe? Essa indiferença, ele tá ali pra fazer o que ele tem que fazer e foda-se.
É.
Ela, eu senti isso, porque ela negocia, né? Tem uma outra questão que também tem esse lance do jogo com os cenobitas. Com esses seres que exploram os limites dos sentidos. Ela fala, assim, com todas as letras, né? Ela explica. Eu tenho um problema com coisa muito explicada, muito autoexplicativa, muito deglutida, sabe? Especialmente em terror. Eu acho que você tem que colocar umas lacunas, tem que colocar, umas elipses aqui e ali, pra que a gente converse a respeito, que a gente traga algo nosso, sei lá.
Tem que haver uma lacuna de interpretação, né? Pra que você possa juntar tudo que você tem de repertório e pensar por si próprio. Exatamente, eu concordo com você. No caso de Hellraiser, assim, voltando um pouquinho para falar sobre a interpretação da sacerdotisa, cara, não é uma apatia de, sei lá, uma pessoa que não tem o que dizer. É uma apatia, como você mesmo disse, de superioridade. Ela tá ali, mas quem manda naquela porra toda é ela, velho.
De jogo, é de negociação.
Exato.
Mas é uma negociação que pra ela não vai perder.
Nunca. Nunca.
Então ela só tá curiosa. Porque ela vê cada ser humano como uma oportunidade única de desgraçar aquela pessoa.
Ela é um ser humano brincando com formigas, cara.
Mas aí entra uma outra crítica pra esse filme, Rô. Ele não tem a sujeira, aquela lascívia, não tem, sabe, aquela...
O pus.
Não é purulento, não é um negócio grotesco, ele perde muito nisso, assim. Sei lá, é isso que eu vejo, assim, esse rompimento entre realidades, que se abre a fissura e se vê o inferno, tem assim um vislumbre de infernal, assim, sabe? A quebra com a nossa própria realidade. Eu acho que esse filme, ele não... E falando do David Bruckner, que é um diretor quase que, na sua totalidade, dedicado ao terror, criador da franquia VHS, do movimento do Bumblegore, fez o filme Ritual, inclusive ele trouxe toda essa galera pra fazer. Se você pega o nome dos roteiristas aqui, o Ben Collins, o Luke Piotrowski, trabalharam com ele em Ritual, eles fizeram aquele filme fantástico, tanto o Ben Collins quanto o Luke escreveram o Tempos Obscuros, Super Dark Times, um dos melhores filmes de terror adolescente que tem. Trabalharam também na Casa Sombria, que é outro filme do David Bruckner com a Rebecca Hall. Então ele criou ali uma patota, sabe? Que ele tá confortável. A mesma galera que fez aquele monstro fantástico do Ritual fez os efeitos práticos do Cenobitas.
Porra!
Então, tipo, eu vejo muitos outros filmes com essa mesma galera, sabe? E eu vejo mais Hellraiser também, sem dúvida. Eu vejo uma extensão ao que foi apresentado nesse Hellraiser 2021.
Deixou um gancho ali, um gancho pra um segundo filme maravilhosamente absurdo, assim, né? Porque assim, é difícil a gente falar sem dar spoiler, porque é um filme que acabou de lançar, né? Mas vocês vão assistir aí, vocês assistam, e as últimas cenas ali, meu, aquilo ali é... Pô, vou voltar, saca?
A gente deixa os spoilers pros comentários, que a gente conversa no próximo episódio, que inclusive a gente tá meio que na dúvida do que vai ser, né, Romulo? A gente pede ajuda aí. Vai ser o quê? Dos 20 anos do Chamado, que fez essa semana?
Ah, Sadako.
Vai ser da Samara.
Ah, é da Samara, né? Então.
A gente vai fazer da série nova do Ryan Murphy, da Netflix, o The Watcher, o Bem-vindos à Vizinhança.
Eu tô assistindo.
Vai fazer do Sorria? Do Sorria? Vai
Sorria,
fazer
do... que eu vi no cinema aqui, cineminha de rua.
Aí, ó. Vai fazer do Halloween Ends? Isso aí, tem tanta coisa.
Tem coisa, hein? Tem coisa, hein? É, mas a gente vê aí. Agora que a gente tá com um pouquinho de mais tempo, não sei se estão reparando, mas essa é a terceira semana que vai sair seguido o programa.
Então, beleza, hein?
Que sonho, né? Que maravilha, assim. Pra mim é um deleite poder falar toda semana de um dos assuntos que eu mais amo, com uma das pessoas que eu mais amo no mundo, que é você. Então, a gente, pô... E falar com as pessoas que nos escutam aí, estão nos comentários sempre aí também, né, meu? Pô, comentar o Chavinho, o Sick Shark Dope, Glauco, todo mundo, cara, o Cris, pô, enfim, a galera aí.
E vamos, inclusive, vamos para esse momento tão glorioso do programa? É. A gente fecha aqui, cara. Eu acho um filme ok, assim, eu acho que podia ser muito melhor e podia ser muito pior. A gente vem de uma entoada de... Desgraceira, a gente falou tanto isso no episódio específico do aniversário de Hellraiser, né? Tanto filme tão ruim. Esse aqui é uma baita produção, é um filme muito bem feito. A gente tem as nossas críticas, como a gente compartilhou aqui. Eu queria que fosse mais sujo, mais sangrento, mais nojento. Gostaria que tivesse menos espaço ali, ou pelo menos um núcleo humano mais interessante, ou que tivesse uma decupagem mais eficaz entre o fantástico e o mundano. Mas o potencial para estender isso aqui é muito válido e, principalmente, acima de tudo, eu vejo que foi eficaz em apresentar uma nova audiência. Os Cenobitas, Clive Barker...
Apresentou de uma maneira gloriosa. Eu sou uma puta véia, né? Eu, para mim, já falei, já dei a minha letra, já falei, ó, para mim é um dos melhor, tá ali, ó, tá ali pau a pau com o primeiro, e é isso, cara. Você que é um cara que é um conhecer, né? Você é um cara que como é que é? Degusta melhor, né? Eu sou uma puta.
Eu sou um explorador dos limites dos sentidos.
É isso que tá me dizendo. Olha aí, hein, que pegou a referência, pegou, hein? Vamos aos comentários, então. Vamos aos comentários.
Por favor, faz as honras aí, começa lá.
Pô, falando dele aí, ó, o Manuel Plankton, Chavinho aqui, o Chavinho do Piripaque, pô, mano. Então, vamos lá. Que episódios semanais voltem. Salva demais voltar do Trump e ouvir vocês dois, queridos, coração. Amei essa série. Pavor define. Ah, ele tá falando
do Dahmer. Do Dahmer, né?
É bom localizar aqui onde a gente tá, né? Pavor define. Mas nesse episódio, quem roubou a cena foi o fofinho miando de fundo.
A Vanessa falou a mesma coisa.
A cocada aqui, ó. Meus gatos ficaram malucos caçando. Nossa, você viu que ela tá quietinha hoje? Ela tirou os pontinhos que ela castrou, né? Tirou os pontinhos, hoje já tá mais quietinha. Mas ela já derrubou o fone aqui, vocês nem perceberam. Eu caí o fone, eu liguei de novo, continuou, né? Então vamos lá. Meus gatos ficaram malucos caçando, kkk. Nova série da Netflix do Ryan Murphy, já assistiram? Estamos assistindo, eu acho que o Max já assistiu já inteira, Max?
Terminei. São 7 episódios, né? Já vi tudo.
The Watcher, né? Muito boa. E tem a Naomi Watts. A Naomi Watts é, falando em chamado, né? Tá aí, ó.
É isso, ela é maravilhosa.
Fico pensando se um diretor do calibre dele conseguiria pegar um Sexta-feira 13 ou uma Hora do Pesadelo para marcar um bom retorno para essas franquias. Ryan Murphy? O que você acha, Max?
Ryan Murphy é mais produtor, se bem que ele dirige vários episódios, né, do Bem-vindos à Vizinhança.
É,
cara... Assim, eu gosto desses... O Ryan Murphy é um cara que eu respeito muito. Apesar dele não ser dedicado ao terror, né? Seria bem interessante. Na verdade, assim, qualquer um que fizer qualquer Jason aí, eu já tô feliz, cara. Porque, né? Já tá muito tempo sem Jason, pelo amor de Deus. Né?
Assim como Hellraiser, Hora do Pesadelo tem potencial pra virar série.
Cara, a Hora do Pesadelo sem o Robert Englund... Quando o Halloween de 2018 foi lançado, foi um sucesso, começou os papos ali de que o Robert Englund queria viver o Freddy Krueger de novo, não sei o quê, e aí que meio que morreu. Mas eu vejo muito isso acontecendo.
Mas tem que acontecer. O cara tá vivo.
Tem vivido muitas retomadas, pô, retomada de Silent Hill, retomada de Hellraiser, só nesse programa.
Você já pensou um novo Hora do Pesadelo com o Robert Englund fazendo o Freddy de novo? Assim,
olha, né? O que eu mais queria, cara, era uma saideira do Robert Englund como Fred. Por mais que eu goste do Fred vs. Jason, foi a última vez que ele interpretou o personagem.
Uhum.
E eu queria também uma saideira do Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Porque... Continuando o Hannibal do Ridley Scott. Era isso que eu queria. Seria um filme, um sonho de filme.
E eu que nem sonhava que já quero. Vamos lá. Passar isso no cinema é tenso, Maxon. Tá falando dos jovens, dos jovens. Já rolou algumas vezes comigo e infelizmente tive que tretar também. Fiquei mais incomodado um dia que levei minha mãe. Felizmente o gerente me deu ingressos em outra sessão. Porque é falaram que aquele grupinho tava fazendo aquilo a semana toda, aproveitando um desconto para estudante. Pô, gente, a gente não tem nada contra jovens. Eu tenho uma filha que é jovem, tem 15 anos, vai fazer 16, mas ela tem educação.
Então... É isso, o cinema não é a sala da sua casa, é só isso. E sim, a saída é essa, Chavinho. É isso, cara. Eu levanto, saio, converso com a gerência e pego ingresso para outro dia. É isso. Você acha que eu vou ficar batendo boca com a molecada? Porque eu sou tímido, eu sou envergonhado, eu passo mal, foi péssimo. Péssimo.
Estragou uma que era pra ser uma experiência boa e acabou sendo uma experiência traumática, né? Segue aí, Max.
Mas ó, Manuel, obrigado aí pelo comentário, sempre um prazer.
Beijo, Chavinho.
Comentário da minha queridíssima amiga Ana Carolina. Carol, cara, que prazer receber você aqui, Carol. Fui muito honrado de você ouvir. A Carol, cara, eu conheço ela há mais de 20 anos. A gente se conheceu na faculdade quando eu fazia metodista. Lá é tipo 2001 da vida. Olha tipo como eu sou velho, cara. Foi aí que eu conheci a Carol, a gente mantém contato, a gente se viu várias vezes, faz tempo que a gente não se vê, né? Saudade de você, Carol, fico muito feliz de te encontrar aqui. E ela fala assim, essa série do Dahmer me surpreendeu justamente por ter esse cuidado a mais com as vítimas e suas histórias. Concordo que as atuações estão muito boas e só a menção do Gin já me fez ter esperança de um dia produzirem uma série sobre ele. Meu serial killer favorito entre muitas aspas, desde que li o livro da Eliana há muitos anos. Cara, realmente, tanto do John Wayne Gacy quanto do Ed Gein, né? Imagine, nesse mesmo nível.
Ah, o Gein foi o que mais inspirou ficção, hein? De todos, acho que foi o que mais inspirou. Né?
Emendei com a série, com as fitas do Dahmer, mas foi demais assistir tudo seguido e tive que dar um tempo pra assistir umas coisas mais tranquilas, porque estava mexendo com o meu sono até. Esse eu ainda nem vi, cara, mas eu pretendo. É o documentário, né?
Sim.
Parabéns pelo podcast, adoro a química entre vocês, é sempre uma conversa muito fluida. Que faz a gente sentir um pouco parte dela também. Além disso, me faz matar um pouco a saudade do Maxon, porque sei que se a gente sentasse para conversar sobre esses assuntos, seria exatamente como ele fala no podcast. Beijo. Cara, eu acho que esse é o maior elogio que eu já recebi, Ana.
Mas é uma conversa. É que a conversa de vocês, a gente costuma falar que é uma conversa em turnos, né? Mas é a mesma coisa que vocês estivessem aqui com a gente, assim.
Ana, muito obrigado, fico muito feliz, tava com muita saudade. Tô até emocionado aqui, meio embargado de ter
vindo
falar
com
você. Obrigado.
Então tem o próximo aqui que é do Leonardo Camargo, né? Ele mandou aqui: olá, amigos. Quero agradecer mais uma vez o presente de vocês da Dark Side da Macabra. Ah, foi ele que...
É o vencedor.
Vencedor, o vencedor, Leonardo Camargo, aí, meu.
Estou muito... ele mesmo.
Estou muito feliz por ter conseguido acertar. Eu não comento muito porque sou tímido. Meu querido, aqui todo mundo é tímido, tá? A gente só fala porque ninguém tá
olhando
pra nossa cara aqui. Até pra escrever nos comentários, mas vou mudar esse jeito. vem devagarzinho, comenta um, comenta
Isso.
outro, né? Estou bastante curioso para saber o que vocês acharam do novo Hellraiser e do game Scorn. Abraços, até a próxima. Bom, do Hellraiser, você já está sabendo
Hellraiser tá
agora.
aqui, o podcast do Scorn, é só você ir lá no Mais Que Horror e assistir o programa de ontem. E assistir o
Exato,
Scorn. Olha que beleza.
exatamente.
E obrigado, Léo. Volte sempre. Parabéns mais uma vez por ter ganhado a obra completa publicada pela Dark Side do Clive Barker.
Eu vou apelidar o Leonardo Camargo de The Flash. Ele foi o mais rápido de todos.
Foi, impressionante. Ó, Rômulo, tô vendo aqui que tem um comentário gigante do Glauco. Vamos deixar por último, porque se a gente vai ter que dividir em tópicos, em subtópicos, em etapas, vai ter que.
Beleza, então, beleza.
eu vou passar ali então pro comentário do querido Sick Shark Dope, que diz assim. Nhaque, tum, tum, nhaque. Acho sempre fantástico a curadoria de games mais alternativos de novos desenvolvedores que o Maxon faz. E eu vou te dizer, Sick Shark, eu sempre fico chateado quando eu não falo de jogo, cara. Então, infelizmente, eu não consegui jogar nada a tempo de fazer aqui no programa, mas no próximo eu prometo que vai ter sim. E fico muito feliz de você gostar.
Ó, queria fazer só rapidinho, foi? Queria só fazer um adendo aqui. O trabalho que você faz de curadoria realmente de jogos que são obscuros, cara, é absurdo. E eu além de ser um amigo, eu sou mais que friends, sou fã, entendeu?
Oh, meu Deus.
Então manda a bronca aí, Max. Eu não
sei. Ai, meu Deus do céu. Aí ele fala: muitos desses jogos com valores excelentes eu até já comprei e rodaram lindamente na minha máquina lerda. Exatamente. Roda em calculadora Casio.
Ô, louco.
O que foi essa série do Dahmer, hein, galera? A atmosfera bem pesada, eu tava quase com foto diária em alguns momentos. No primeiro episódio, eu tava torcendo pra vítima ali ser o rapaz que escapa. Foi um baita alívio. Bem, eu já tinha visto o meu amigo Dahmer e o Dahmer com o cara que fez os Vingadores, o Jeremy Renner, né? E mesmo sabendo o quanto produções true crime me deixam na bad, resolvi embarcar nessa. Evan Peters, como sempre, muito versátil, mas me surpreendeu ainda mais. Fui massacrado me emocionando diversas vezes. O elenco, no geral, tá de parabéns também. Última temporada do American Horror Story, eu até que gostei da primeira história que segue nos 6 episódios iniciais, se não me engano. A história dos escritores lá, daquela... Tipo aquela droga, né? Aquela semente que faz florescer a criatividade. Gostei de ver o Macaulay Culkin interpretando um personagem mais marginal. Realmente, cara. Incrível o Macaulay Culkin na penúltima temporada de American Horror Story, né? Porque logo mais vai sair agora a New York City. Foi a do ano passado. E a Sarah Paulson, como sempre, tá brilhante. Aguardo o programa do Halloween Ends. Abraço, mais feras. Tamo pensando como a gente vai fazer com o Halloween, cara. A gente tem aí mais umas semanas até o Halloween, né? O Romulo ainda não viu. Eu assisti... Achei uma porcaria de marca maior. Detestei Halloween Ends.
Até quando eu mandei a foto lá do pôster, quando tava no cinema lá, você mandou, você vai encarar essa bomba aí, meu? Eu falei, porra, eu até poderia tentar agora, depois desse seu comentário, eu não sei, né?
Tem que ver, cara. Tem que ver. E obrigado, Sick Shark, sempre um prazer recebê-lo.
Um beijo, mais fera, Sick Shark. E aí tem o próximo aqui, que é o Gateiro Horrorizado, que também tá... Sempre aí nos comentários aí, ó.
Camaradaço,
Fala aí, meus queridões. Acho que já falei em algum momento, mas reitero que séries de psicopatas me dão medo de forma absurda. Cara, dá medo porque é um negócio real, né? Um negócio que acontece, né? Então, possivelmente essa do Dahmer não vou sequer passar perto.
Compreensível.
Compreensível pelo que você disse aí, mas se você tiver aquele pinguinho de coragem ali, pula dentro, cara. Porque as atuações do Evan Peters e todo o trabalho que o Ryan fez ali é muito bom. Fico muito impressionado. Só corrigindo uma informação, o nome do jogo 2D é Withering Rooms. Senão não vai conseguir achar no Steam. Já comprei.
Eu escrevi errado, Gateiro? Depois eu costumo escrever, né? Eu vou corrigir lá, foi mal. Vou corrigir lá.
Então, já comprei o meu e tô bem ansioso por ele. Eu quero saber quem é essa coisa fofa linda miando no fundo. É aqui a cocada, vem cá, cocada. Agora ela tá tímida, ela não vai miar aqui sem vergonha. Acho que deveria fazer parte do cast pra sempre. Bom, comigo ela tá sempre, então de vez em quando vocês vão ouvir uns miadinhos aí dela. Isso aí.
Gateiro, valeu.
Obrigado,
valeu,
Gateiro.
Ó, quem veio de novo aí, o Sick Shark. Nhaque, Jesus Wept. Nhaque, rapaziada, vou dividir meu comentário em duas partes. Felizmente vocês droparam rapidamente quando eu ia comentar o episódio anterior, vocês soltaram esse. Espero não estar sendo chato de forma nenhuma, cara. Comente o quanto você quiser, sempre um prazer. Sobre Hellraiser, o primeiro e o segundo pra mim fecham como um filme só, que é um baita clássico. O 3 eu gosto, pois mostra um Lorde Cenobita ainda em sua forma humana. Então isso que não me interessa, Sick Shark. Eu acho isso totalmente desinteressante, cara.
Necessário.
E a dualidade permanece mesmo após ele se tornar um outro ser. O 4 gosta da maneira que desenvolve a origem da caixa. E tem também a origem da Angelique, né? Eu acho que é no 4 que mostra. Mostra a linhagem dos Le Marchand através dos séculos, mostrando a ligação inevitável com a caixa e essa dimensão. Mas é um pouco chato de assistir. É, cara. Mas ainda tem a assinatura do Clive Barker lá na produção. Os 5 vamos para as tramas cansadas de investigador que fica obcecado por um caso e depois descobrimos que tudo gira em torno dele. Pois ele é o principal causador das atrocidades. Cara, eu achei um plot twist tão bobinho. Assim, meu Deus, como sou inteligente, porém sou bobo. Mas é um filme que eu gostei de rever. Explora de forma competente o lance da dor e do prazer e a atmosfera de pesadelo em alguns momentos. É que o diretor Scott Derrickson é um cara bom, né? Ele tava ali no começo, mas ele já mostrou a que veio. É só assistir o Telefone Preto aí pra ver qual é que é.
Ave Maria.
Sinister também. Daqui pra frente, começamos a mergulhar no lixo radioativo. Trazem uma das protagonistas dos primeiros filmes, né, que é a Ashley Lawrence, como fanservice, mas o filme é muito chato. Tirando um momento ou outro que se salva, ou o plot final, ficou a opinião do Maxon sobre a Kirsten ser subaproveitado. O filme sofrido que 20 minutos é só do cara pegando o ônibus. Cara, é impressionante. É a Dimension Films querendo manter ali sob custódia a franquia pra eles. Né?
Sim.
Os momentos na massagem é o mesmo. O 7, se não me engano, é o do Deader, exatamente. Tinha potencial, mas tentaram emular o 3, com todo o clima urbano, festas no submundo, gente alternativa esquisita que faz parte de seitas e tal. É o famoso repeteco, mas eu diria que gosto da profissão da protagonista. Ela ainda é uma repórter com uma personagem do 3, porém colocam essa em uma redação onde faz reportagens de guerrilha, se infiltrando em diversas situações e tribos para ter a experiência necessária e acaba trazendo registros em fotos e em textos de uma pessoa que vivenciou o real ali. E ela faz um trabalho competente até, estampando a primeira capa dos jornais e sendo bastante conceituada na área. Legal que você tá dando uma sinopse, assim, que faz tanto tempo que eu vi essas tranqueiras que eu nem me lembrava desses detalhes.
Sim, sim.
Fico feliz, cara. Mais completo ainda. Mas quando se trata de trama de Hellraiser, esse filme pouco agrega, na minha opinião. Não é ruim de assistir, mas é bem galhofa. Vamos para o 8 e o 9, que são pavorosos. Tentam forçar até um slasher no 8 com a presença do Henry Cavill. Cara, o Henry Cavill, meu Deus.
O Superman
de carreira. É. Até esqueci de comentar, né? Tem o Lance Henriksen e o Henry Cavill. O 10 é muito bom. Toda aquela cena inicial nos mostra que o tom maligno da franquia retorna e já dá uma bota no tal do Rick Bota ao mesmo tempo. Realmente, cara. Chega desse cara.
Tudo um psh.
O Judgment é bom mesmo, cara. É bom mesmo. Recomendo. Talvez eu goste mais do Judgment do que desse aqui, até porque o Judgment é um filme quase indie. Tem pouco dinheiro envolvido. É um trabalho muito passional do diretor, roteirista, e também faz um dos monstros lá, que cuidou da maquiagem de Hellraiser por muitos anos. É um discípulo do Bob King, né?
Sim.
Aprendiz do Bob King.
Não, quando o diretor se envolve dessa maneira, o cara é diretor, ele é roteirista, e ele ainda faz, tipo, o Shyamalan, tá ligado?
É que assim, esse cara, ele ficou envolvido com o Hellraiser, ele provavelmente não, ele é a pessoa, o envolvido por mais tempo com o Hellraiser, cara. Porque ele começou, se não me engano, no 3, tô falando do Gary J. Tunnicliffe, e foi fazendo uma maquiagem de todo, ele fez todas essas bagaceiras, cara, tudo os Rick Bota da vida, ele aturou os Rick Bota da vida aí. Era sempre ele ali do lado do Pinhead, colocando cada prego naquela cabeça.
Porra.
E aí deram essa oportunidade pro cara. E o cara entregou, na minha opinião, cara, entregou um baita filme.
É isso aí.
É isso. Fechamos aqui. Obrigado, cara, por fazer esse repeteco, essa retomada, esse catadão aí de Hellraiser.
Exumar um Sink Shark Dope. E o Christian aqui mandou embaixo aqui, ó. É, o gato miando no fundo enquanto vocês falam sobre serial killers deu um toque especial ao programa. Adorei. Nossa, 3 comentários, né, falando da cocadinha, pô.
Cocada é sucesso total, cara.
Sucesso! E agora a gente vai voltar pro comentário que o Glauco chama.
Do Glauco, sim.
Ele juntou aí um apanhadão e colocou num comentário só. São algumas críticas extremamente construtivas. A gente fica feliz e com que vocês compartilhem isso com a gente. Aqui eu vou começar aqui, ó. Olá, Maxon e Rômulo. Como vocês estão? Eu tô bem. Acabei perdendo o timing de responder nos podcasts devido à correria do dia a dia, mas vou tentar dar meus comentários sobre os 4 últimos episódios. Episódio 40, Ed Gein. Este foi o episódio que mais me trouxe uma certa perturbação. Ed Gein é algo extremo. Uma pessoa que inspirou todos os filmes de terror que conhecemos não pode ser algo bom, exatamente. E ele é real. Tudo que vocês comentaram me fazia lembrar sobre a história real e me deixava bem mal. Mas tenho que reconhecer que vocês tinham que comentar sobre, e ainda assim fizeram com muito cuidado. E sobre a parte que falaram sobre o Dicionário dos Demônios, eu achei incrível. Então, só tenho que parabenizá-los. Eu fiquei extremamente emocionado quando vi o Romulo cantar Open Arms.
Que demais.
E ainda estou no aguardo de ver o show dele cantando com a banda. Oh, agora a gente tá com tecladista, hein, Glauco?
Vamos voltar lá, Glauco. Vamos de novo no show.
Vai ser
no
da
show
hora. Da vai ter o próximo show agora, dia 29, hein, cara?
Olha lá.
Dia 29, aqui vai ter um show da Zinc aí. No Área 86, Largo da Matriz, número 86, Freguesia do Ó aí. Vai ser um show pré-eleições, né?
Mas... E ó, você acabou de dizer exatamente o que ele pede aqui na sequência. Por favor, divulgue os shows com uma certa antecedência para poder me programar e prestigiar a banda.
Beleza. Não,
pode combinar de ir, hein, Glauco?
Manda
o. Ó, deixa eu pegar então aqui o próximo. Episódio 41, Não Olhe. Eu ainda não assisti esse filme, mas se puder contribuir sobre qual é o melhor do Jordan Peele, entre Corra e o Nós, eu pensei muito a respeito e hoje eu escolho Corra. O motivo? Bom, o Nós me deixou extremamente pensativo por semanas e amo como um filme faz isso. E normalmente é esse tipo de filme que eu cultuo como o melhor. Mas aí eu me lembro do Corra e lembro que o filme me causou algo que poucos filmes mesmos me causaram, que é crise de ansiedade enquanto assistia.
Caralho.
O filme me despertou um aceleramento de batimento cardíaco. Eu estava inquieto enquanto assistia. Eu sentia vontade de correr literalmente. Foi difícil assistir parado o filme, me manter concentrado. E por ter mexido comigo nesse sentido, eu acabei optando por este.
Muito
curioso pra saber sua opinião do Nope, Glauco.
O Glauco nunca mais tomou um chazinho, né, com aquela batidinha de colher na xícara. Nunca foi a mesma coisa.
Depois. E não recomendo terapia hipnótica também, Glauco.
Isso aí é um bagulho muito invasivo, cara.
No mais, Jordan Peele é incrível e eu pulei a parte que o Maxon pediu pra eu não tomar spoiler, morrendo de vontade de ver esse filme. Assim que assistir, quero debater com vocês sobre. Olha só, a gente pode inclusive debater no show do Roman.
Só chegar. Então, e aqui ele mandou sobre o episódio 42, que foi o da franquia do Hellraiser, né? Então, acho que, infelizmente, pela primeira vez terei que ser crítico, mas espero que entendam com toda a minha sinceridade que farei essa crítica com o intuito de melhoria. Que vocês vejam isso como algo construtivo. Sempre, cara, sempre. Talvez por Hellraiser ser a minha franquia de terror favorita de todos os tempos, acabo sendo mais rígido com a avaliação do conteúdo. Senti uma falta de mais aprofundamento sobre. Não tenho como discordar menos do Maxon quando ele critica todos os filmes após o Bloodlines, o quarto filme da franquia. De fato, a Dimension cagou para toda a mitologia dos Cenobites e do Clive. E só fazem filmes atrás de filmes, só para manter a franquia com eles. É o que você falou, manter em cárcere privada, né? E fazer uma grana rápida. Mas, ainda assim, acredito que poderia fazer um pequeno review dos filmes.
A gente acabou de fazer, Glauco. Olha aí, o que trouxe aí.
Não, mas é o seguinte, Glauco. São 10 filmes, né? Se a gente falasse dos 10 filmes, a gente tentou falar dos que mais nos traziam...
Não, mas a gente se propôs a falar sobre a franquia.
É, então, verdade.
Seria legal a gente ter passado. A maioria você não viu, né? E quando você não viu, quando você não vê, a gente não... Fica só eu falando, eu me sinto meio... Eu não acho que seja tão prazeroso quanto é quando nós dois, né?
Tá tão dias. Corrido. Eu tentei ver o máximo que eu pude, Glauco. Então a gente acabou falando, como o Maxão falou, mais os que eu assisti também. Então, meia culpa, meia máxima culpa aqui. Estou fazendo aqui esse disclaimer aqui para dizer que a culpa é minha. Não é do Maxão, não. Que o Maxão comeu esses filmes com farinha, viu? Então vamos lá.
Já vi mais de uma vez.
Mas falar, o filme 6 tem a sua trama XXX, o filme 7 fala sobre uma pessoa Y e entra no mundo Z e por aí vai. Faz com que nós, ouvintes, fôssemos mais inteirados sobre o assunto do universo Hellraiser. Também senti falta de falar mais sobre os contos de sangue do Clive, aprofundando temas importantes.
Só parar um momento, tem um episódio só sobre o livro de sangue, hein, Glauco?
Sim.
Não é por nada não, mas tem do volume 1, a gente fez um podcast só sobre ele. Tá pra ser lançado o volume 4 pela Dark Side. Eu já li todos eles, né? Então, muito em breve vai ter mais livros de sangue aqui. Inclusive, a gente pretende fazer, e eu já tinha conversado com o Romo sobre, os contos que viraram filmes.
Isso.
Inclusive o Candyman. Candyman, ele tá no quinto livro de sangue. Ele é o conto The Forbidden, que até o Leonardo ganhou justamente respondendo isso, né? Então pensa, a franquia Candyman nasceu de um conto do livro de sangue 5.
Você imagina, né? A riqueza disso, né?
É demais. Assim, pô, tem pelo menos uns 7 filmes que saíram de contos dos livros de sangue.
É foda. Loucura.
Mas a gente vai fazer um negócio especial sobre livros de sangue 5.
Falar em livros, chegou um pacotão pra mim lá da Dark Side, que eu trabalho de semana em Minas Gerais e fim de semana eu vou para São Paulo, né, para minha casa de São Paulo. E chegou um pacotão lá, já que mandou, ela não abriu, não. Eu vou abrir, não sei o que tem lá. Vamos ver.
Ai, que beleza.
Chegou, mas é um pacote grande, hein? Eu falei, caramba, mas tá bom. Vamos lá, aqui. E ainda sobre o livro, quando faz comparativos sobre as diferenças entre as duas plataformas, quando disse que a Christie no livro era uma vizinha, mas no filme era a sobrinha do Frank. Isso traz relacionamento extremamente mais desconfortável. Afinal, agora.
Não, 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 não. Ela é filha e no livro ela é uma amiga próxima. Parece até que eles dá a entender que eles um dia já tiveram algo, né?
Alguma
Que ela
coisa,
tem um
né?
interesse, não é vizinha não, cara. É próxima. Ele faz festa, chama ela. Eles compartilham eventos, pensamentos. Eles são confidentes. Então é bem diferente. É filha e amiga próxima. Eu pelo menos quando terminei o livro dá a entender que ela tem um interesse amoroso por ele, só que tipo ela respeita o casamento, tipo isso.
Então, aqui ele escreve: aliás, ainda sobre o casal, poderia ter citado que eles são os vilões da obra e não os sinopistas. Eu concordo. Que por
Mas
sinal
aí a gente assim, a gente não é muito assim, Glauco, o que a gente costuma fazer é convidar ao debate. Então a gente aprofunda mais, como a gente sempre faz, nos comentários. E tem certas coisas, cara, que eu prefiro, e imagino que o Romulo também, expor num ponto de vista e que isso traga uma reflexão do outro lado. Não que a gente tem que dizer isso é isso.
É, não, que traga
Tipo,
inclusive esse
ah, ele é o vilão,
que traga
não o
inclusive
cenobita,
as
sabe?
opiniões como a sua aqui que
É
tá
tudo opinião. E
colocando.
a gente vai contra esse movimento da internet, que é muito forte, são os vídeos com mais visualizações de entendo o começo, entendo o meio e entendo o fim. É uma coisa que a gente vive conversando no particular, eu e você, Glauco.
Sim.
Eu sou contra isso, cara. Não tem que ninguém me falar qual é que é. Quando uma pessoa chega para mim e me fala, ah, eu não entendi nada do filme, eu falo, claro que entendeu. Alguma coisa você entendeu. Vamos conversar,
Do
cara.
seu
Sabe? Eu
jeito,
fico
né? Exatamente.
chateado quando alguém vem me falar, ah, eu vi o vídeo, e aí finalmente eu entendi o que significa isso. Eu fico deprê com
E
isso, cara.
tudo
Deprê.
depende da sua bagagem, cara. Do que você já consumiu de arte, de obra, de terror. Então, tudo que você vai consumindo conforme você vai envelhecendo faz parte do seu repertório e aquilo vai te ajudar a entender de uma maneira diferente da minha ou da do Maxon. E não significa que é uma maneira errada, né? É só um ponto de vista diferente, né?
É, um mais que horror, e isso se estendeu para o Ouço Gente Morta, ele nasceu com o intuito de convidar ao debate. É isso, compartilhar uma opinião e conversar a respeito. É isso, sempre vai ser isso. Nunca, e eu tenho certeza que o Rômulo compactua comigo
Com
nesse
certeza.
aspecto, e isso é uma coisa assim imutável do que a gente faz aqui. Convidar ao debate, é isso.
É, ele diz que os vilões são um casal, né? Não, que por sinal estão acima dessa coisa de bem e mal. Esta é a primeira fala de Pinhead. Com anjos para uns, demônios para outros. Já falei que para mim é anjo, né? Eles são entidades que estão além das de coisas mundanas. Eles vêm e realizam todo o seu trabalho após serem convocados. Quem define o que o trabalho deles é bom ou ruim é a visão humana. Essa é a essência dos cenobitas. E que senti falta de ter dito sobre isso em um episódio
Ó,
sobre.
você quer saber? Você. Isso aqui é a sua interpretação sobre os cenobitas, etc e tal. E realmente, se você só leu o Renascido do Inferno, você não tem muito com o que trabalhar ali, porque é bem breve, sabe? Do jeito que eles são apresentados, como do que eles de fato são, então. Porém, o Evangelho de Sangue vai muito fundo nessas questões. Vai muito fundo. Então, eu não sei se você já leu, Glauco. Se você não leu, eu diria que você deveria fazer isso imediatamente. Porque é uma continuação do Renascido do Inferno e é um livro sobre o sacerdote do inferno, sobre o próprio aí. Então vai ser explorado demais isso.
Continua aí o finalzinho, Max.
Continuando aqui, ó. Tenho mais pontos, mas acho que prefiro focar no primeiro filme e a essência do Clive. Agora tenho que concordar com dois pontos ditos. Um, o mundo estava muito acostumado com o inferno católico e o Clive traz uma nova visão, que dá muito mais medo. Leia o Evangelho de Sangue, Glauco. Leia, por favor. O visual do Pinhead causava muito medo, diria a continuação do primeiro ponto, que é o visual dos cenobitas e seu mundo que dão muito mais medo. Sempre bom pontuar que medo é extremamente relativo, né? Eles são totalmente mutilados, de forma horrorosa e tortuosa. O visual dele já me causa dor, e suas expressões sociais são de pessoas apáticas, gélidas, não demonstrando qualquer sinal de emoção. Me traz talvez estranheza e desconforto, e isso causa muito medo. O Clive, ao criar o visual dos cenobitas no filme, nos presenteou com algo que vai além dos nossos medos. Episódio 43, Dahmer. Gostei demais do episódio, mas assim como disse sobre Ed Gein, serial killers canibais me causam um extremo desconforto. Não estamos falando de um livro ou filme, sim da vida real. Eu prefiro passar e não assistir essa série. Mas tenho que concordar que o ator Evan Peters é alguém muito talentoso. É difícil associar que ele fez American Horror Stories, Kick-Ass e X-Men, pois são obras distintas com atuações também distintas. Só mostra o quanto esse ator é versátil. E maravilhosa participação da Dana, do Fox, nesse episódio. Foi do Cocada, já tinha recém-adotada pelo Rômulo.
Ela que me adotou, pô. Ela que me adotou.
É. Desculpe pelo texto extremamente longo. Continue com o belíssimo trabalho de vocês. Um beijo no coração de todos os ouvintes desse maravilhoso podcast. Glauco, cara, eu fico lisonjeado que você tenha tomado seu tempo para escrever tudo isso pra gente, para nos ouvir, para nos acompanhar, para escrever tão minuciosamente, tão detalhadamente tudo isso que você escreveu aqui. E eu só gostaria de incentivar que você fizesse isso sempre que você quisesse, que você se sentisse o mais confortável e à vontade possível para falar tudo que você quer com a gente, cara, porque não tem essa.
Não só o Glauco, né? Todos os outros ouvintes
sim,
também.
Sim, mas é que assim, é que o Glauco eu criei uma relação mais próxima, porque, cara, o Glauco ele vem falar comigo sempre sobre essas coisas. Ele sempre, se você sente que eu ouço gente morta, ele melhorou na dialética, na forma como a gente aborda as coisas e como a gente separa os temas e como a gente apresenta determinados assuntos, pode ter certeza, cara, que muito disso é o Glauco. O Glauco vem e fala, pô, Maxon, eu acho que isso, aquilo, eu acho que aquilo, isso, e tipo, vai moldando e melhorando, sabe?
Aí.
Então, cara, eu que agradeço, Glauco. Muito obrigado. Você é um amigo do meu coração, e pra mim é um lisonjeio você tecer uma crítica tão detalhada e construtiva quanto essa sobre algo que eu faço.
Extremamente construtiva, assim, pontos que a gente pode pegar realmente pra melhorar aí. E diferente de às vezes, uma pessoa que chega. O famoso hater, né? É uma bosta, né?
Isso a gente nem... aparece. Esse tipo de pessoa. A gente ignora. A gente ignora porque...
Não vou dar palco pra maluco, nem bater palma pra palhaço dançar, né?
E meu? Não alimente os trolls. Não alimentar os trolls é a máxima da internet que a gente tenta aplicar aqui pra transformar isso num ambiente gostoso de estar, assim, de conversar e de fazer parte. A ideia é essa.
É isso.
Seja a gente falando sobre Dahmer, sobre Ed Gein, que são assuntos densos, pesados, vida real, ou então sobre Hellraiser, Cenobitas, o quão fértil é a imaginação do Clive Barker.
Sim.
Então eu acho que programa maravilhoso.
Eu acho que é isso, tô feliz também. Vamos tentar manter esse ritmo aí, hein, Max? A gente não promete não, mas tá, 3 na seguida, hein?
É isso aí.
Beleza?
Vamos continuar, vamos ver até quando a gente consegue.
É.
Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui. É isso aí, nos encontramos no próximo episódio. Um beijo, tchau.
Beijo, minha galera. Mua.